faz, acontece, se pega. A mulher que ele ama contra o homem tem coragem até mesmo de matar. Quando chega em casa, sente um faro, abre o armário e vai averiguar. Ele sente que algo diferente acontece quando ele não está.
Nas
ele
cartas,
tem muito
de
futuro.
Oi, eu sou Fábio Santana.
Oi, eu sou o Gel e você está no
Minha Humilde Opinião.
Opiniões relevantes.
Ou não, né?
Sobre o universo da arte e como ele influencia o nosso cotidiano. Música, artes visuais e todo tipo de achismo.
Mas também tem variedades e as viagens mais doidas. Mas no final tudo faz sentido. Agora relaxa e vai na fé.
Olá, meus podcasters! Bem-vindo ao
20º episódio
do podcast Minha Humilde Opinião.
Aplausos.
Ali for the applause, applause, applause. Ali for the applause. É uma coisa Lady Gaga, né?
É bom que é um episódio nada com nada.
Não, quando junta eu e Fábio nesses minutos pra gravar, é uma loucura. Porque vai misturando as coisas, enfim. Mas antes da gente começar, né, Fabinho? Uhum. Vamos aos nossos dizeres, que todo mundo já está cansado de escutar. Mas a gente sabe que vocês não estão curtindo, vocês não estão comentando, vocês não estão seguindo a gente lá no Instagram.
Respira, filho. Eu sei que tu hoje está estressado mesmo, né?
Pronto. Siga a gente em todas as redes sociais. Lá no Instagram, @podmho, nossas iniciais. @pandral, Fábio faz artes. E os meninos do Mio TV Oficial.
É isso aí. Sejam bem-vindos, caros ouvintes do nosso podcast e os telespectadores do canal do YouTube. Você está aqui no Mio Humilde Opinião, o nosso espaço de dar nossa opinião sem fundamento, sem embasamento e que ninguém pediu, mas que a gente adora dar essas opiniões a si mesmo.
Com certeza.
Não é, menino?
E eles não podem esquecer que estamos disponíveis em todas as plataformas de áudio.
E é isso aí. Vamos lá para o nosso papinho de hoje. Eu estou tão locutor.
Tá, menino. Para do teu show que tu não é Xuxa.
Que eu tava querendo me sentir no rádio, mas tudo bem. Obrigado por me flopar.
Eu estou aqui para isso.
Não é? Mas então, vamos lá. Não vou mentir que a gente anda meio corrido e meio sem
Andamos.
Roteiro para fazer as coisas, mas a gente tem assunto para falar hoje mesmo, que a gente sempre tem.
Sempre tem alguma
Basta
coisa.
Se encontrar. Eu estava vindo para cá e pensando, tipo assim, poxa, a gente não preparou um roteiro especial diferente para hoje, o que é que vai rolar? E sabe o que eu lembrei? Que faz um tempão que eu desenhei, criatura. Que a gente, no começo do podcast, a gente falava muito sobre...
Isso,
sobre o desenho, o trabalho da gente de artista visual, sei o quê. Mas aí eu acabei lembrando que, menino... Tempão que eu não desenho nada.
Eu desenho. Agora, enfim.
Mas aí a questão não é essa. Porque eu fui dizer para a Gel que não estava desenhando nada. Ele falou assim, tu não está desenhando não, criatura. Eu falei assim, estou desenhando. Eu lembrei agora.
Aqui
e aí eu vou reformular a pergunta para vocês aí, amigos desenhistas que estão nos ouvindo e que estão nos assistindo. Qual foi a última vez que vocês desenharam por lazer, por diversão,
para
desestressar?
Eu não sei.
Ultimamente eu tenho desenhado para me estressar. Pra falar
justamente, é arte para um, arte para outro, arte para divulgação, arte para isso, para movimentar as redes. Isso não é lazer, não.
É desenhar para trabalhar.
Ai, meu Deus do céu. Inclusive, estou começando mais um projeto, que logo, logo você já está sabendo. Siga Pandral para saber mais.
É, mas tem um ditado que diz assim, que quando você trabalha com o que você gosta, você não trabalha, é mentira.
Sim, porque eu já estava me preparando aqui para o Bália. Como assim?
É mentira.
É mentira. Estressa, dá raiva e dá vontade de você pegar o seu material de trabalho e jogar assim, para cima.
Pior?
Pior, porque eu tô com um ódio tão grande de gente que manda fazer arte. Inclusive...
Calma, Gelo. Tu tá exaltado hoje,
eu estou
amigo.
Com ódio no meu coração. A semana é santa, mas eu não.
Foi,
que
semana
já passou.
Passada.
Tem cliente meu que está com pendências.
Tu vai engolir o microfone, criatura, daqui a pouco.
Tem cliente meu que tá com pendências, que era pra terminar logo e não terminou. A pessoa sabe quem é.
Tu tá expondo muito a tua vida pessoal, irmão.
Não é pessoal, não. É profissional mesmo.
Pois é. Aí eu tava lembrando que nunca mais eu tinha desenhado, porque eu adoro pintar aquarela, essas coisas. Eu tava com saudade. Ixi, nunca mais eu pintei uma aquarelinha. Nunca mais eu fiz um desenho. Aí eu... Mentira,
eu
gente.
Também.
Eu tô desenhando o tempo todo, porque tá chegando as festas juninas, o São João, né? E nesse período estão preparando os espetáculos das quadrilhas juninas que a gente... Trabalha na produção, né? E aí, meu filho, são desenhos de inúmeros figurinos, cenários, personagens, não sei o quê, tanto que enche o saco.
Enche o saco.
Não é?
Na minha parte, tem uma quadrilha aí, que eu não vou dizer o nome, mas já dizendo, Zé Matuto.
Vai falar mal, é da bichinha.
Não, vou falar mal, não. Vou falar do diretor, que me pede as coisas em cima da hora.
Quem é esse?
Um tal de Fábio Júnior de Santana aí. Não sei se você conhece.
Eu nem tenho te pedido tanta coisa, bichinha.
Uhum. Tem um banner que tá me quebrando a cabeça pra fazer.
Mas é sobre isso, Gel. E não, não tá nada bem. Tá
nada bem, nada bem. Nada com nada.
Não é? Mas aí, tipo... dá uma saudade de quando a gente fazia desenho de São João sem ser assim, né?
Eu
quando
gostava.
Tu lembra, não? Das épocas de escola que a gente fazia os trabalhos de festa junina.
Ai,
quando era criança, sempre tinha uma sensação boa quando chegava o período de festa junina para fazer as bandeirinhas.
Amiga, eu comia tanto milho na escola. Coisa de milho.
Eu tô na parte da arte, criatura.
Ai, desculpa,
tá na parte...
Eu tava lembrando.
Já entra na culinária.
Eu tava lembrando o tempo de escola e me veio a comida.
Não, a gente tá aqui falando primeiro dos desenhos das artes.
Eu já disse a meu Nutri que é para liberar na.
No São João, como é que tu vai viver sem
pamonha,
criatura?
Eu já disse a ele. Vou mandar esse episódio para ele.
E tu tá aí na tua vida fitness, regrada.
Carregada,
né?
Enfim.
E carregada também.
De peso.
Né? Mas então, menino, aí eu lembro quando a gente fazia os trabalhinhos de escola, né? Tu lembra?
Eu gostava de pintar. Eu pintava, a professora trazia as tarefinhas pra gente pintar, de balão, daquele... Tinha sempre um casalzinho de boneco. Com a fogueira no meio, para você colocar o nome em cima e você pintar. Ou você colocar a bolinha de papel crepom com cola na roupa da menina.
Tinha isso, né?
Eu amava.
Eu lembrei agora, eu tô falando que tinha uns personagens que eram bem famosos, que eram da Turma da Mônica, tu lembra? Chico Bento! Não era com roupinha de coisa de quadrilha.
Inclusive,
tal.
Vai sair, né?
Quem que vai sair?
O filme da Turma da Mônica e o Chico Bento. Não, do Chico Bento, na verdade, o filme.
O filme do Chico
do
Bento.
Do Chico Bento.
O sujo é o Cascão, né?
Ah, é o Cascão. Tá. É,
menino.
Não, é Chico Bento, que ele é do Caipira.
Sim.
Então é Chico Bento mesmo.
Que é o quê?
E o menino é perfeito, o ator que vai fazer.
Ah, tá. Eu não sou muito ligado nos negócios da Turma da Mônica, né? Eu sei que tem um filme.
É porque sempre animação, eu tô de olho, né? Eu gosto.
Vai ser de animação?
Não, mas né, Turma da Mônica, não tem animação? Aí chega pra mim as coisas. Enfim.
Fim.
Eu gostava muito do tempo de escola que fazia essas atividades. Eu amava.
Sim, menino. E aí me vinha muito na cabeça a questão da Turma da Mônica, dos bonequinhos e tal. Eu acho que foi aí que eu comecei a gostar de São João. Sabia? Porque eu gostava muito dessa atmosfera.
Entendi.
Porque o clima vai mudando, as músicas, né? Pra gente que é nordestino. Aí tudo vai ficando diferente. Tudo envolve, né? Culinária.
É uma atmosfera diferente.
Tudo. Pois é. Aí eu vi as quadrilhas, achava bem bonito.
E a atmosfera muda, começa a ter uma decoração diferente. Aí, como tu falou, as comidas, tudinho. Aí já traz aquele sentimento. E outra coisa que eu acabei de me lembrar: no São João chove muito, né?
Ah, e é inverno. Quer dizer, é inverno, né? A gente pode dizer que aqui quase não tem inverno.
Você comeu uma pamonha, uma canjica, e lá fora chovendo.
Com café.
Com café, melhor coisa. Boa. Ai, gente, nordestino. Todo mundo deveria morar no Nordeste.
E olha que o povo ainda segrega, né, menino? Não sabe o que é que perde.
Ai,
que
é aqui bom. É muito bom.
Melhor festa do ano, confere.
Confere.
Pra mim é, eu gosto
eu
mais
gosto
do que
também.
Natal, mais do que Carnaval.
Também. Assim, eu sou uma pessoa que divide opiniões. Com São João e Halloween, porque eu sou estranha, né?
É estranha mesmo, porque Halloween nada a ver, né?
Mas eu amo Halloween.
O Halloween.
Tão quanto o São João.
E o Halloween vive em você, porque quase não tem coisa de Halloween aqui onde a gente mora.
Não, mas assim, eu... Enfim, deixa eu falar.
Faz o furico do mundo pra ter um Halloween aqui, meu Deus do céu.
É uma luta.
Né?
Mas vamos pro São João.
Sim.
São João, a gente é a terra do São João.
Tá, e aí nesse período a gente já começa nas produções, né? Porque começou com essa história de brincadeira, os desenhos lá quando a gente era criança.
Aí cresceu, já ficou
depois
nesse
que
mundo.
Cresceu, permaneceu no mundo das quadrilhas juninas, que é um movimento importantíssimo aqui no Nordeste.
Seríssimo.
É um movimento do Brasil inteiro, né? Mas no Nordeste é bem mais...
Eu já falei isso aqui.
Levam bem a sério, né?
Eu
tem um monte de canal no YouTube com um monte de coisa sobre as quadrilhas juninas.
Vários Instagrams, que agora é moda Instagram, né?
Eu
já falei isso aqui, vou falar de novo, porque tem quadrilha em todo o Brasil, mas as do Nordeste são melhores.
Eu não acho que são melhores.
Eu acho, sim, quem tá falando sou eu. Fábio fala por ele, eu tô falando por mim.
Sim, é sua humilde opinião.
É, muito melhor, questão visual, questão de coreografias, Sei lá, a gente já vive aqui. A gente tem propriedade para falar. Aquele povo do sul. Ah, eu, hein?
Isso é quase uma xenofobia. Tem nada a ver.
Reversa.
Tem nada a ver, porque é do sul.
Reversa. Xenofobia reversa, é. Porque eles lascam a gente.
É, mas enfim.
Diga é nada.
Mas vai. Como é que diz? Se trocar e vai fazer igual.
É, menino. Deixa
então,
eu falar.
Não
vai
poder
então.
Nem criticar o povo.
Eu
não
critico,
acho, não.
Sim.
Acho que cada um tem a sua particularidade. Eu não acho que é mais nem menos bonito, não.
Tá.
Acho que é diferente. Eu posso dizer que eu gosto mais das nossas. Né?
Sim.
Enfim, é sobre isso. E aí, minha filha, nesse processo agora, todo mundo na correria, porque o pessoal vê as quadrilhas, e quando a gente fala que já está preparando em janeiro ou em dezembro, o pessoal fala assim, mas já?
Pior, hoje
São João é daqui a 6 meses, criatura.
Hoje eu escutei 3 vezes.
E a gente está em abril, né? O pessoal fala assim mesmo, mas São João ainda falta mais de 1 mês, eu fiz assim, criatura. Como é que confecciona roupa para mais de 120 pessoas? Como é que trabalha essa produção? Como é que se ensaia
justamente,
tanta gente? Aí você, uma semana...
É tudo um preparo.
Não tem condições. E tipo assim... E a gente está falando de grupos de quadrilha de competição, né?
É totalmente diferente.
Então é totalmente diferente. Existem os grandes festivais, disputas e um monte de coisa.
Eu entrei agora, eu vou falar uma opinião bem pessoal minha.
Esse episódio está bem especial para os quadrilheiros, para o pessoal que gosta das quadrilhas.
Eu tenho uma opinião bem nova em questão à quadrilha de competição, porque é meu primeiro ano na Zé. Participando efetivamente.
Na Zé, que é uma quadrilha junina.
É, mas quem já acompanha a gente sabe quem é a Zé Matuto.
Sim, mas quem não acompanha, que caiu aqui nesse surto de paraquedas.
A Zé Matuto é uma quadrilha junina, que é lá da cidade de São Lourenço da Mata, Pernambuco.
Brasil.
eu estou inserido efetivamente na Zé esse ano, 2023.
Como atora.
Como a tristeza. Porque... Porque antes eu já acompanhava por de fora, assim, por tu, né? Que tu desenhava toda vez, aí comentava comigo e tal, enfim, um monte de coisa. Só que agora eu vejo esses dois lados de uma pessoa que não participava ou participava de uma quadrilha de bairro pequenininha, bem matutinha, para uma quadrilha de competição.
Outro universo.
Outra coisa, outra responsabilidade. E por isso que eu estou me matando. E vocês vão ver, não sei o quê, mas tudo bem.
Quem vai ter as informações?
Aí é outra demanda. Você tem que ter responsabilidade. E é muita coisa na sua cabeça. E eu imagino isso duplicado, triplicado para quem é diretor. Né? Isso aí já é outra história.
É, para quem produz é bem complicado. Então, assim, a ideia é que nesse período, agora em maio, né, o mês de abril está quase no final, é que a gente traga pessoas aqui no podcast para conversar com a gente, para vocês ouvirem histórias de como é que acontece esse processo. Né?
Sobre o São João.
Que não é só um desenho e um pessoal ensaiando coreografia. As quadrilhas estão para o Nordeste, assim como as escolas de samba estão para o Sul do Brasil, Sudeste. Porque aí é um processo de montagem de pesquisa que dura um ano para o outro, né?
Um ano para o outro.
Se termina, tem uma equipe que pensa, que projeta, que cria roteiro. E isso leva bastante tempo e gasta muita energia.
É engraçado que terminou a última apresentação, a equipe de pesquisa ou direção. E aí, o que é que a gente faz para o ano que vem?
Na verdade, para quem cria, as ideias já estão na cabeça.
É.
Enquanto o São João está rolando, mas a pessoa já imagina o que pode, as possibilidades que podem acontecer no ano seguinte. Não que eu esteja pensando.
Se prepare, Zé Matuto.
Ninguém sabe, o futuro a Deus pertence. E aí, menina, é por isso que nesses últimos períodos só Deus sabe, né? Está tudo ladeira abaixo, entregue a Jesus, porque é dedicação.
Porque tem um evento antes dos festivais, né? Que é o pré-junino.
Pré-junino, dia 1º, segunda-feira próxima. Tá lá o maior ensaio de quadrilha junina.
Isso.
Né? O grande encontro de todos os grupos.
Estaremos lá.
E vai ser massa. Seria interessante talvez fazer o podcast de lá.
Eita!
Pra
vamos
ver o povo, entrevistar o pessoal. Seria também uma boa. Quem sabe, né?
Vamos ver se isso rola. Né? Ou
então,
enrola.
Trazer uma pessoa aqui de quadrilha, todo vestido, pra vocês assistirem.
Com certeza.
E verem também.
Eu já chamei Matarazzo.
Quem não conhece ainda. Né? E é isso. Gel, mais alguma coisa?
Não.
Porque hoje o episódio realmente é só para a gente cumprir o nosso compromisso com vocês, porque a gente respeita esse pessoal que atura e que aguenta a gente.
Eu não sei como eles conseguem escutar a gente.
Consegue, tem gente que gosta disso. E aí... Que autodepreciante.
Ei, menino, para. Vai começar a gente voltar com o que era a gente antes. Mas deixa pra lá.
É, não, mas a gente vai tudo entrar nos trilhos, vai. Minha gente. É, o importante é ter a sua companhia.
A gente reclama demais, né?
O importante é ter a sua companhia e estar ao seu lado enquanto você faz a faxina.
Minha, que coach. Odeio coaches.
Eu também odeio, mas eu assisto eles. E aí eu fico mais depressivo.
É engraçado. Enfim, eu não vou nem falar agora.
É sobre isso. Mas ainda tem um pedacinho de episódio, porque a gente vai pro Conversas de Quinta, porque hoje vai ser só pérola. Fica aí com a gente um pouquinho e vem cá.
Conversa de Quinta.
E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao nosso Conversas de Quinta, nosso quadro de conversas aleatórias e reclamações. E eu já fui bem doido, porque eu disse assim, fica aí, vem cá. Pra você ver que tá tudo muito louco.
Mas tu tem uma gíria que tu fala, vem cá e fica aí mesmo.
É, vem cá e fica aí mesmo e vem pra cá, porque hoje a gente vai reclamar da vida, minha gente.
Meu Deus, tu quer começar, filho?
Não, pode reclamar, que tu tava mais bravo.
Gente... Vê só, como é que a gente tem A gente tava falando de São João, né? Aí eu, como eu falei, eu tô na Zé Matuto como atriz. Ou ator, não sei. Ou a tristeza.
É
como...
o quê? Fluida, é?
Não, gênero fluido e trans, binário.
Entendi nada. Oh,
cuidado.
Eu não vou dizer nada, não entendi nada mesmo, porque eu não entendo essas coisas, não.
Como é que diz? Ó, perdi meu raciocínio.
Sim, como é que você virou atora?
Não, não é nessa parte. É porque tem a parte do figurino que a gente tem que pagar.
Tá.
E eu quero saber como é que eu vou tirar. Eu tô trazendo um questionamento bem pessoal, porque eu não tô dormindo por causa desse figurino, que é o figurino...
De milhões.
De milhões da Zé Matuto. E eu estou em pânico.
Primeira reclamação. Segunda.
Primeira reclamação. Segunda reclamação é para a Caixa Econômica Federal, que eu estava lá. Eu estava lá antes de vir para a gravação.
Tu percebeu que tu tá denunciando o teu nível de pobreza, né?
Eu sou pobre! Dá licença! Eu estava na Caixa Econômica Federal para resolver umas pendências. E o pessoal de lá é uma merda! Não sabe resolver as coisas, coisas que poderiam ser resolvidas por aplicativo.
E eu ia dizer agora, tu que é uma pessoa tão tecnológica que resolve
tudo
pelo celular.
Eu passei 3 dias tentando, liguei. Coisas que eu odeio falar com gente pelo telefone. Eu liguei pra lá. Eu fiz de tudo, mexi nos aplicativos, baixava um, baixava outro. Um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa. Aí eu tive que ir lá. Cheguei lá, dei um bala e nada foi resolvido. Voltei pra casa sem resolver nada. Mandou aguardar.
E por isso tu tá bravo, que nem almoçou.
Eu nem almocei, estou aqui. Enfim.
Jesus.
Quero nem terminar.
Fica feliz, menina. Que eu
não, mas aí eu
deixa
tive...
eu te contar uma notícia boa.
Peraí, eu também tive uma notícia muito boa, que aí salvou o meu dia.
Qual foi?
A minha madrinha lá da faculdade, ela terminou a faculdade, ela tirou 10 no TCC.
Arrasou, como é o nome dela?
Priscila.
Parabéns, Priscila, pelo seu 10.
É incrível, porque aquela faculdade é um inferno, viu? No IFPE de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil.
Tem que localizar o povo quando tu for falar essas coisas, que nem todo mundo sabe, não.
Eu esqueço.
Não. Vai que uma pessoa aleatória cai aqui e não entenda nada.
Se alguém for do IF de Vitória, lá é uma merda, não vá, não.
Menino, tu tá muito escondido. Gente, tá muito
escondido. Mas aquela, eu já estudei lá, eu tenho propriedade pra falar.
Então tá, tu tá dizendo, tá. Deixa eu te contar uma notícia boa, vai. Então. O circo chegou, minha gente.
Pam, 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 pam.
É, menino. Eu tava vendo ontem lá de tarde.
Uma,
passou,
dois palhaços, é.
Passou a caravana do circo com um monte de
ai,
bichinho.
Ai, tu mora do lado do circo.
Tô pensando em pedir emprego de palhaço.
Ai, eu vou pra lá. Será que consigo pagar meu figurino? De palhaço, bozo. Bozolina.
Eu não levo jeito pra palhaço, não, filho. Só se for pra ficar lá e o povo jogar...
Tomates.
Pra cair na
e
água.
Eu seria o quê? A mulher barbada...
Ah, eu não sei.
Ai, vamos pensar o que a gente poderia ser.
No circo, eu não acho que eu não ia ser nada que preste.
É porque esse circo não é um circo de Soleil, né? É um circo do Seu Léo.
Mas é um circo bonitinho, Vicente.
É o daqui que veio? Não é igual aquele outro, não, né?
Tem uns bichinhos bonitos, as coisas. É bonito, o circo é bonito.
É mais ajeitado do que tava. Tem bichinhos e bichinhas também.
Deve ter lá, escondido. Eu não vi. O circo vai estrear.
Ela só sai à noite.
Eu acho que vai estrear hoje de noite. Vamos pro circo.
Vamos pro circo, gente. Quem paga meu ingresso? Porque eu tenho dinheiro, não.
Menina, a situação tá braba mesmo pra essa criatura. Não tem dinheiro nem do ingresso do
gente,
circo.
Gente, assistam pra ter visualização.
Eu tenho lembranças afetivas do circo de quando eu era pequeno.
Eu nunca fui pro circo.
Mas minha filha era um circo. Que parecia Circo dos Horrores.
Como é que tu chamou uma vez o circo?
Não sei.
Que tu tem uma palavra pra esse circo.
Tomara que não chova. Por causa da lona furada, que é um circo bem... deixa eu te contar, quando eu era criança, que eu morava lá na casa da minha avó, teve um circo que chegou na vizinhança. E aí, menino, o circo era tão pequeno que eu acho que ele cabia no terreno de duas casas, assim. Ó.
Nossa, um circo
que tinha a rua e assim, tem o terreno baldio entre as casas, assim. Acho que tem um... Era um terreno lá. E aí botaram o circo. Menino, nossa, o circo era uma situação, né? Só que
você ficava assim,
nunca,
né,
tinha ido nem no circo, sabia nem como era. As arquibancadas pareciam uns puleiros de madeira. Aí a gente subia lá e era muito engraçado as coisas que tinha. Porque
eu já fui.
Era estranho, deixa eu te contar o que tinha. Tinha a rumbeira.
A o quê?
Rumbeira.
O que é rumbeira?
Rumbeira é umas moleques que dançam de maiô e de coisa lá, com as mini roupas, e fica dançando lá pros
homens.
Eu
acho isso tão...
Eu acho que isso... Não sei se existe circo com isso. Ainda existe vocês de circo. Aí, tipo, o povo jogava as camisas.
Imagina,
pra mulher.
Eu dizendo, eu acho isso tão podre, e o povo do circo assistindo, aí eu...
Aí, escuta, menino. Aí via lá a mulher dançando. Geralmente eram umas lambadas, umas músicas bem loucas, assim, né? E aí eu lembro
que... É que eu tenho uma visão do circo diferente.
Não, mas esse circo, assim, é muito divertido. É muito divertido. É. E aí o povo jogava as camisas para as mulheres.
É,
jogava os bonés. Aí as mulheres dançavam e passavam no fundo. E jogava para a plateia de novo. Olha, era uma cachorrada. É desse circo que os palhaços fazem piada de mau gosto com quem está na plateia.
Ai,
faz bullying.
Eu nunca fui nesses, não.
Mas era um circo tão estranho que eu lembro que... Depois eu tive pesadelo. Não com essa parte daí, mas com os mágicos. Porque pareciam umas coisas de bruxaria. Tu que é bruxa, que tu
eu
vai
acho que deveria ser,
tem,
viu?
Menino, tem uns livros que ele fazia uma coisa como fossem umas orações, assim, umas rezas. Aí fechou o livro, pegava fogo assim, pum, e fechava o livro.
Ah, não.
Mas esses eram... Eu era criança e achava que...
Criança...
Mas só que eles faziam o quê? Um buraco no chão, cavavam um buraco, botavam a mulher dentro de um caixão.
Ah,
e aí tampava o caixão. Só que isso era no início do espetáculo, esse tipo, 7 da noite. Botava a mulher no buraco, tampava o buraco, deixava ela lá no caixão. E só vinha tirar ela no fim do espetáculo, porque esse circo tem 5 horas de show,
Deus,
né?
Eu ficava 5 horas sem ar.
Aí eu sei que a mulher ficava lá, a gente se esquecia. Aí no final era que tirava essa mulher de dentro do coisa.
E aí?
Sei não. Isso era bem macabro, porque era num caixão de verdade. E a outra coisa estranha, sabe o que
era? Mas devia ter alguma coisa de segurança.
Tinha outra, meu filho, que... Não sei.
Devia ter.
Ah, não sei dessas coisas, não. Tinha um que ele quebrava um monte de caco de vidro.
E andava por cima.
Garrafa de vidro, tudo. E deitava em cima, sem camisa, do vidro.
Mas aí a química explica.
Caco de vidro, eu sabia do prego.
Tensão superficial, mesma coisa.
É. Nos cacos que é assim também.
Sim,
serve.
Mesma
aí
coisa.
Botava pedra de meio fio, uns pedaços de pedra bem grande assim, botava em cima, mandava o povo subir e o homem lá em cima do vidro.
É.
Tá, explica então por que ele comia vidro.
Aí eu já não sei.
Mastigava assim, quebrava o copo.
Poderia ser outro material que imitasse vidro.
Não, mas era mesmo que a gente via a garrafa. Quebrando o copo, assim, pá, quebrava o vidro e...
Amigo.
Ele cuspia sangue.
Ah, pois cortava todinho.
Não sei como era isso, não. Engolia.
Sei não.
Era bem nojento.
Porque tem aquele material que imita vidro, né?
De qualquer forma, ele tava mastigando e engolindo.
Porque não tem... O povo faz coisa de açúcar?
Ah, com corante de groselha.
Enfim, poderia ser, né?
Minha infância foi por água abaixo agora.
Poderia ser.
Eu tive pesadelo com essas coisas quando eu era criança.
Eu acredito. Criança imagina muita coisa mesmo.
É.
Eu não tive experiência com circo, não. Eu gosto muito de palhaços. É a parte que eu mais gosto do circo. Mas não esses que fazem piada, não.
Porque as piadas é bem sem graça, né?
Eu acho horrível. Eu gosto de um palhaço mais lúdico e tal. A figura do palhaço. Eu gosto.
Palhaço, circo de soleil.
Não, pode ser aquele palhaço de circo normal mesmo. O circo Soleil é muito,
circo
muito.
Circo normal.
É.
Do circo anormal.
O do Soleil é muito, seu
pois
Léo.
É. Não tem, quer dizer, eu tenho reclamações, mas eu não estou a fim de reclamar, que é para o universo não devolver, que eu já reclamo muito da vida.
Eu reclamei.
Os chakras todos desalinhados,
e foi
como
bom
sempre.
Que eu já estou mais leve.
Tá, né? Então tá. Os chakras já desalinhou tudo, já faz mais de mês, quase 2 meses.
Porque eu
estava
nessa de, ai, não vou falar não, o universo tava pior.
Mandou o universo pra puta que pariu. Foi.
Universo, depois eu converso contigo.
É, menino, aí não adianta. Eu sei que tá tudo muito corrido, tudo muito louco. Olha, tudo que eu planejei. Lembra não que a gente começou nada. O podcast todo cheio de esperança que tudo ia dar certo. Mentira, não deu não, viu? Não deu, eu digo logo. Eu reclamava disso de vez em quando. Mas naquela época que eu reclamava, se eu voltar nesse podcast... Bem. Eu vou dizer, meu Deus, como eu era feliz e não sabia.
Tava bem naquela época.
Tava bem, porque vai fazer 2 meses que eu parei de treinar, parei de correr. Então,
não fui hoje, não.
Até o meu
hoje.
Diário tá abandonado. E se eu for ler de novo, eu vou chorar. Não quero ler o meu diário. Vou voltar para escrever e botar todas essas reclamações. Talvez, quando eu escrever lá, as coisas melhorem. Porque eu vou escrever tudo e vou ler. Vou dizer, meu Deus, Fábio.
Sei.
Reage na vida. É...
Vamos ver se vai dar certo.
Mas é isso, minha gente. Se você nos aturou até agora ou caiu de paraquedas, ajude essas duas criaturas que estão aqui para reclamar da vida, deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações.
É, minha gente. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, tá? @podmho, nossas iniciais. @pandral, me segue lá que eu vou começar um projeto novo. E Fábio Faz Artes e os meninos do Mio TV Oficial.
É isso aí, chegamos ao nosso 20º episódio, sobrevivemos até aqui, são 20 semanas, estamos no início da caminhada, mas vai dar tudo certo, né, Gegê?
Vai sim, se Deus quiser, e a gente também.
Valeu, meu povo, é sobre isso.
E não tá nada bem. Essa frase nunca fez sentido, hoje, como hoje.
É verdade.